De 18 de setembro de 2017. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 29ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres edis, boa noite, diretor Hugo, secretária Verônica. Bom, o assunto aqui é o assunto de comunicação da Secretaria Municipal de Educação. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar medidas adotadas para o bom funcionamento das unidades escolares de Bicas e, consequentemente, o atendimento dos nossos educandos. No item 1, foi feita uma palestra proferida pelo Dr. Ricardo Domingos de Andrade, meritíssimo juiz de direito da comarca de Bicas, no dia 13 de setembro de 2017, na Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza, do 6º ao 9º ano, acionado por essa secretaria, onde determinou que o regimento interno deve ser seguido na íntegra e emitiu o seguinte parecer: agressão verbal, perturbação da tranquilidade, bagunça, mau comportamento, desacato, descumprimento da ordem do diretor ou vice-diretor, supervisor, professor ou funcionário, constitui delito infracional de possíveis registros de BO em delegacia de polícia e posterior instauração do processo penal, podendo resultar na reincidência em sanção penal, inclusive em pena privativa de liberdade, ao menor, internação de até 3 anos. Ao aluno menor de 15 anos ou mais, não existe obrigatoriedade da concessão da vaga escolar. Item número 2. Com relação ao transporte escolar público, estamos atentos às medidas e sendo tomados como abaixo relacionadas. Alínea A. A carta aos usuários solicitando ajuda em relação à higiene e limpeza dos veículos. Exemplo: não deixar copos, lata de refrigerantes, papéis e etc. dentro do veículo. Sugerimos o uso de sacola plástica para a coleta do lixo. Alínea B. Solicitação ao órgão competente para verificar a limpeza dos veículos escolares. Alínea C. Ocorrência ao motorista que não respeitar as leis de trânsito. Exemplo: limite de velocidade. E alínea D. Todos já foram informados através de avisos por escrito, meios de comunicações como anúncio de rádio, sobre o não pagamento do DAN. Decisão do prefeito municipal Honório de Oliveira, com o objetivo de atender os anseios dos estudantes e familiares do presente momento. O item 3, partilhando com todos que a festa da primavera, ocorrida no dia 17 de setembro de 2017, na escola professor Nelson de Souza Ramos, foi um sucesso, com muita organização da equipe e participação das famílias. E o item 4, informamos também que no dia 30 de setembro de 2017, acontecerá em todas as escolas do município o dia D, instituído pela SEE, como dia da virada da educação, sendo um sábado letivo. Desde já, agradeço respeitosamente Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. É só essa correspondência, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Passamos então aos informes das comissões. Nenhum informe de nenhuma comissão? Bom, passamos então ao uso da tribuna. No uso da tribuna não tem ninguém inscrito. Informes do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Agradecer mais uma vez o comparecimento da secretária de saúde, Verônica, o diretor de agropecuária, né? Hugo, obrigado pela presença. Senhor presidente, hoje o executivo tem aqui o projeto de lei de número 32 de 2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Foi protocolado 18 de setembro. encaminhamento ao projeto de lei. Encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências para apreciação desta egrégia Câmara. Sucintamente, senhores vereadores, a finalidade deste projeto está em ajustar a lei orçamentária anual por conta das necessidades do município promover o cumprimento do disposto no artigo 101 e seguinte dos atos das disposições constitucionais transitórias e dar quitação de forma gradual ao saldo devedor do precatório junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim, considerando que a lei orçamentária vigente contemplou apenas R$100 mil para pagamento do saldo de precatório e que este foi insuficiente para quitar o débito referente ao bloqueio judicial pelo não pagamento no exercício de 2016, no valor de R$251.141, considerando que o valor devido pelo município de Bicas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a título de precatório é de R$1.158.261,03, bem como, considerando que de acordo com o artigo 101 da DCT, esse valor deverá ser quitado até o ano de 2020, será necessária a suplementação orçamentária objetivando o pagamento. Somente esse projeto.
Guilherme, obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir gentileza de ler os pareceres que estão aqui, que estavam dentro da pasta que eu não vi.
Tá, então voltando na nossa ordem de, do expediente, voltamos aos informes das comissões, vamos passar a palavra para, para a vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos. Parecer 030/2017, projeto de lei do Legislativo, número 27, denomina de Padre Eupídio José Barbosa, a praça do bairro Gilson Lama e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 4/9, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei número 27, tudo na forma do parecer da relatora, presentes senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. Parecer 31, projeto de lei do Executivo 020/2017, dispõe sobre a reestruturação da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, do Conselho Tutelar e da outras providências. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada 18/9/2017, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 20, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação, após a análise do mérito pelo plenário, devendo, contudo, retornar à comissão, caso aprovado, para a redação final. Tudo na forma do parecer exarado, presentes os senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. São esses, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Denise. Ainda nos informes das comissões, mais nada? Passamos, então, a entrada de proposições, senhores vereadores. Inicialmente as indicações. Meu nome está em primeiro aqui, eu vou pedir licença aos colegas para apresentar as minhas indicações. Verbais todos? Então vamos lá às indicações. Primeiro, a indicação de número 223, onde eu solicito ao Executivo e à mesa diretora dessa Casa Legislativa que seja oficiada a empresa União Recicláveis para que advirta os motoristas de seus caminhões a respeito de suas condutas no trânsito. Justificativa. Recentemente fui entrevistado na Rádio Alternativa FM e nessa oportunidade o locutor me interpelou a respeito da conduta dos motoristas da empresa que faz a coleta de lixo da cidade. Disse ele que recebeu inúmeras reclamações sobre a maneira que os caminhões travam o trânsito. mesmo quando é possível desembaraçá-lo. Sendo assim, solicito encaminhamento acima. Em 18 de setembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Posteriormente, a indicação número 225, que solicita ao Executivo que providencie contenção e desvio das águas pluviais no terreno localizado à Rua 8 de Março, número 745, bairro Santa Terezinha. Justificativa. Em visita ao endereço supramencionado, fiz as fotos que se encontram no anexo a essa indicação, onde podemos perceber o risco iminente ao qual estão expostos os moradores desta localidade. Segundo informações da moradora, a Defesa Civil já esteve no local e comprovou a necessidade de intervenção, pois as águas das chuvas vêm provocando a erosão do terreno, colocando em risco a integridade do muro de divisa das casas, muro de divisa que divisa as casas, bem como a vida dos moradores do local. O barranco ao fundo dos imóveis chega a ter 6 metros de altura em relação à casa mais baixa, e um deslizamento pode causar a queda do muro em questão. Como estamos próximos ao período de chuvas, faz-se necessária uma intervenção urgente a fim de garantir a segurança dos moradores. Sendo que cabia relatar a sala das sessões da Câmara em 18 de setembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Por último, a indicação número 226, onde eu solicito que o Executivo Municipal providencie reparos no terreno do Parque dos Ferroviários, na base da rampa de acesso à pista de skate municipal. Justificativa, fui procurado por cidadãos que reclamaram de um pequeno declive que leva a rampa de acesso à pista de skate. Como podemos ver no anexo a essa indicação, existe uma pequena rampa de terra batida, antecedendo a rampa pavimentada. Segundo usuários, em dias de chuva, essa subida se torna muito escorregadia, expondo a risco os idosos que cruzam o parque em direção aos equipamentos públicos localizados à Rua Auralhada, quais sejam Policlínica Municipal, Laboratório Municipal, PSF Sudeste e Clínica de Fisioterapia. Como estamos próximos ao período de chuvas, faz necessária uma intervenção urgente a fim de garantir a segurança dos transeuntes. Sendo que cabia relatar a sala das sessões da Câmara em 18 de setembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. São essas 3 indicações de minha autoria. Passo agora a indicação número 224, do vereador Diego Gonzi.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 224 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal construa uma rampa de acessibilidade na calçada na Rua Coronel Souza, próximo ao Banco Itaú. Justificativo. Recebi reclamações de não ser possível acessar a calçada daquele lado da rua por falta de rampa de acesso e o que prejudica os munícipes na hora de fazer suas tarefas de simples dia a dia, inclusive como ir ao banco. Contando com o apoio dos nobres edis, em 18 de setembro de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Passo agora a indicação número 227, do vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite a todos. Indicação número 227 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal faça o conserto dos bueiros da rua Floriano Peixoto. Justificativa. Recebi essa reclamação pelos constantes entupimentos dos bueiros que são incapazes de dar vazão às águas da chuva. Em respeito aos moradores, faço esse pedido. Em 18 de setembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 228 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, faça o calçamento de toda a rua Floriano Peixoto. Justificativa. Em alguns trechos do fim da rua não existe calçamento, o que causa transtorno aos moradores. Em respeito aos moradores, faço esse pedido. Em 18 de setembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 229 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, coloque lixeiras na Praça dos Aposentados. Justificativa. Desde um acidente envolvendo um carro que atingiu a lixeira, a praça não tem local apropriado para jogar lixo, ficando muitas vezes suja, contando com o apoio dos pares. em 18 de setembro de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Passo então agora a indicação número 230, do vereador Tiago.
Boa noite a todos. Indicação 230-2017. Que a Secretaria de Obras sinalize o trecho da Avenida Barão de Catas Altas, compreendido entre a rua Dr. Sebastião Campos e Aquiles de Paula, com estacionamento permitido por 30 minutos com pisca-alerta ligado. Estacionamento rotativo. Justificativa, faço esta indicação e atenção aos pedidos dos comerciantes daquela área. Só isso.
Passamos agora então aos requerimentos. Peço licença aos colegas para apresentar o meu requerimento de número 93, onde eu solicito que seja informado a essa casa os motivos pelos quais as garrafas PET de vidro não estão sendo recolhidas pelo caminhão de coleta de lixo. Justificativa, em entrevista concedida à Rádio Alternativa, fui questionado se saberia os motivos do não recolhimento pelo caminhão de lixo dessas garrafas. Não tendo resposta à indagação, faço esse pedido para tomar conhecimento e encaminhar as justificativas à citada rádio. Contando com o apoio dos pares, em 18 de setembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Passamos, então, ao requerimento número 94, da vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Requerimento 94, solicito à mesa diretora, que encaminha a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, ofício 282-2017, encaminhado esta casa pela Prefeitura de Bicas, com pendências apontadas em relatório de análise, em relação ao convênio 525-2014, feito pela CETOP, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, que versou sobre melhoramento de vias públicas. Justificativa, tal pedido se justifica para verificação e acompanhamento do convênio em tela.
Obrigado, vereadora. Passamos então agora aos requerimentos 95 e 96, de autoria do vereador Diego.
Requerimento número 95 de 2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer, após tramitação regimental, que seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguinte discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que encaminhe a listagem dos pagamentos feitos à empresa M&R Serviços Médicos, desde janeiro deste ano até a presente data. Justificativa, faço pedido para mero conhecimento. Em 18 de setembro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E requerimento número 96 de 2017. Senhor presidente, solicito à Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que encaminhe o extrato da conta corrente 304, dígito 9, agência 1488 do Banco Caixa Econômica Federal, e como titular é o Fundo Municipal do Esporte, com as movimentações de janeiro deste ano até a presente data. Justificativa. Faço este pedido após ciência da resposta da indicação do vereador Louro, informado que o saldo da conta em presente data é de R$ 48.301,10. Valor que esse diverge do informado pelo Sistema de Transparência do Estado de Minas Gerais. Em 18 de setembro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Passamos então agora ao vereador Rafael, a apresentação dos requerimentos 97, 98 e 99.
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 97, onde solicito que a mesa diretora desta casa oficie a Polícia Militar para que intensifique a fiscalização de sons automotivos em circulação dentro da cidade em horários inadequados. Justificativa, de acordo com a Resolução 624/2016, não é necessário medir o volume em decibéis, nem utilizar nenhum aparelho para medição, bastando que o som possa ser ouvido fora do veículo. Com isso, a fiscalização fica mais fácil e a pedido de moradores, senhor presidente. Requerimento de número 98, solicito que a mesa diretora desta casa, em representação a todo o Legislativo Biquense, envie ofício à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, reivindicando a designação de policiais civis para a nossa cidade, nomeados no último dia 14 de setembro de 2017, haja vista a precariedade do serviço prestado por falta de pessoal. Justificativa, a Polícia Civil de Minas Gerais publicou dia 14 de setembro de 2017 a nomeação de 106 investigadores de polícia aprovados no último concurso realizado em 2014. Em 2016, duas novas turmas de policiais ingressaram na instituição, totalizando 1.058 novos profissionais. Nos próximos dias, eles se apresentarão à Academia de Polícia Civil, a CADEPOL, para a realização de curso de capacitação. Após o curso, os policiais serão designados às delegacias de polícia, observando as necessidades de cada unidade. E o requerimento de número 99, solicito das comissões constituídas desta Casa que façam o envio dos pareceres a todos os vereadores, assim que forem emitidos, possibilitando assim a devida análise antes de apreciação. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador. Eram esses requerimentos.
Terminadas as entradas de proposições, passamos aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes? Não havendo quem queira se manifestar, quero passar para os colegas algumas informações. Primeira, vereadora Denise, que a solicitação que Vossa Excelência fez a respeito de cobrar da CEPLAG regularização de pagamento dos servidores do Estado foi encaminhado, primeiro ofício, no dia 13 de junho e foi reiterado, né, o pedido no dia 7 do 8, sem obtermos resposta até então. No segundo requerimento do vereador Rafael, solicitando a DENIT, instalação de radares ao longo da BR-267. Foi enviado o primeiro ofício no dia 8 do 8 e será reiterado amanhã o pedido, ainda sem resposta. Sobre a denúncia feita por mim ao DER sobre a situação do tráfego dos ônibus escolares, foi encaminhada em 6 do 6 e complementado, reiterando o pedido no dia 17 do 8. E também não temos resposta ainda. Sobre a explanação do vereador Rafael acerca de falta de fitas glicêmicas, foi encaminhada à Superintendência Regional de Saúde em 24 de agosto. Frente à ausência de resposta, será reiterado amanhã. Em relação à Frente de Defesa Parlamentar em defesa da CEMIG, foi encaminhado e-mail solicitando agendamento de audiência pública, como foi sugerido no próprio ofício que nós recebemos, mas até agora não obtivemos resposta. Sobre o fiscal de posturas do município, que foi questionado aqui na semana passada, o nome dele é Bruno Duarte Carneiro, foi admitido em 2 de maio, e o telefone para contato aqui na Prefeitura, o Rafael já passou, mas eu vou repetir, 3271-6664. Tá ok? Então, esses informes... Ah, e tem mais um que eu não anotei aqui, então eu não vou saber o valor de cabeça. Né? A licitação das obras de reforma do prédio aqui em frente para a mudança da Câmara foram abertos os envelopes na sexta-feira da semana passada, e o valor ficou em R$ 180.135, é isso? R$ 135 e alguns centavos, que é o valor total da reforma que vai ser feita. Acho que eram essas informações. Alguém mais? Assunto urgente ainda? Bom, não tem mais ninguém. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra para os assuntos urgentes. Vou pedir ao secretário, vereador Diego, para que faça a verificação da presença dos senhores vereadores para a ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Iniciada a ordem do dia, vou colocar em primeira discussão PLO número 20/2017, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e do Conselho Tutelar. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação, PLO número 20, que dispõe sobre a reestruturação da lei que trata do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e Conselho Tutelar. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora, então, em primeira discussão, o PLO número 27, que denomina de Padre Elpidio José Barbosa, praça no bairro Gilson Lama, e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação, PLO número 27. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. colocar agora em terceira e última discussão projeto de decreto legislativo número 3/2017, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2015, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira e última votação. Projeto de decreto legislativo número 3, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura do exercício de 2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão as indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, a indicação número 223, de minha autoria, que solicita do Executivo e da mesa diretora que seja oficiada a empresa União Recicláveis, para que advirta seus motoristas. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Diego.
Senhor presidente, muito louvável o seu pedido, porque eu, como eu estou nesse trânsito de Bicas diariamente, é um absurdo o que eles fazem. Eles ficam transitando no meio da rua, não dão passagem, o pessoal reclama demais da conta. Eu acho que depende, precisa de uma coerção em cima disso. Porque se não tiver aquela coerção, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Parabéns pelo seu pedido, viu?
Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Eu só vou comentar, antes de encerrar, que eu ia até colocar na justificativa e não coloquei. Há cerca de um mês atrás, eu subindo, sentido parte alta da cidade, próximo à padaria do Alfredo ali, naquele prédio onde tem a vidraçaria, eu atrás do caminhão do lixo, ele saiu pela contramão para encostar perto da lixeira do outro lado. Aí travou o trânsito de um carro estacionado, ele foi lá na contramão, parou lá e travou quem... Ninguém subia nem descia, enquanto tirava o lixo da lixeira para colocar lá dentro. Absurdo completo. Mas não coloquei na justificativa, no ofício que foi encaminhar, vou comentar isso, né, para o prefeito e a própria mesa diretora da casa, que vai oficiar a empresa. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 225, de que o Executivo providencie contenção e desvio de águas pluviais no terreno localizado à Rua 8 de Março, número 745, bairro Santa Terezinha. Não havendo quem queira discutir, só justificar para os senhores que existe uma discussão. Isso que eu ia comentar, Rafael. É lá nas casas populares, lá em cima, quando fez aquelas casas lá, foi logo no início de 2012. A Coab liberou os terrenos para construir, aquele barranco foi analisado, os técnicos estiveram, falaram que não ia ter problema, mas está tendo problema. A água está correndo pelo barranco, desce, e as fotos aqui, se você olhar, é cada cratera gigantesca. A casa que está logo à frente tem duas crianças novas, a casa que está embaixo tem mais duas, tem um muro que é muito perigoso ali. Eu acho que se aquele barranco resolver descer de uma hora para outra, pode causar até uma tragédia lá. Então eu estive lá essa semana, o relatório fotográfico está em anexo, para que providências sejam tomadas, apesar da gente saber que é... Aliás, você me perguntou se é terreno particular, eu nem sei se é particular, porque a gente não sabe até onde vai o terreno da pessoa. Mas como foi liberado pela Coab e a própria prefeitura que fez as unidades habitacionais, e são pessoas de baixa renda, é necessário a intervenção do município lá. Sim. Ainda em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 226, também de minha autoria, que solicita do Executivo que providencie reparos no terreno do Parque Ferroviário, na base da rampa de acesso à pista de skate.
Olá, senhor presidente.
Sim, vereador.
Concordo com Vossa Excelência, passei lá hoje, fixei se desço ou não desço, de lado ou de frente, senão eu acho que eu disse de lado para não cair.
Sim.
Porque eu vim da policlínica e a gente corta caminho ali. Realmente esse trechinho está todo realmente deteriorado. Precisa mesmo cuidar daquilo. Fez a obra ali, não se pensou depois nesse pedacinho. Está de parabéns, concordo.
Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então agora à indicação número 224, de autoria do vereador Diego, que solicita que o Executivo construa rampa de acessibilidade na calçada na Rua Coronel Souza, próximo ao Banco Itaú.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Railton.
Ô, Diego, eu quero te comunicar que quando você fez esse requerimento, eu também ia fazer o mesmo requerimento. Mas eu obtive a informação do departamento lá do Jorifado que já começaram a fazer as rampas na Secretaria de Educação e ia descer direto para o Banco Itaú. Já está prontinho o projeto.
Tudo bem, ainda em discussão? Requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à indicação número 227, de autoria do vereador Luiz Paulo Rocha. É Luiz Paulo Rocha ou Tanaúsa, hein? Porque você tem que me falar o que você prefere. Tanaúsa, vereador Tanaúsa. Indicação número 227, que solicita que o Executivo faça o conserto dos bueiros na rua Floriano Peixoto. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tanaúsa.
Esses bueiros nessa rua Floriano Peixoto, inclusive que dá acesso à Cutieira, tem um bueiro ali horrível aquilo ali. Não é agora não, no governo passado. Agora foram lá, botaram uma árvore, o carro para passar lá tem que desviar. Horrível aquilo ali. Não sei se vocês tomam conhecimento disso. Não é só que não, nós temos um lá perto do Chico Capoteiro também, que dá acesso lá ao colégio, que vai lá para o Campo Leopoldino, que também tem que dar uma olhada naquilo, que é horrível aquilo também. É só isso. Muito obrigado.
Passamos então à discussão da indicação número 228. Desculpa. É, eu pulei uma aqui, né? É, pulei. Ah, não, é Floriano Peixoto também. É, o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, faz o calçamento da rua Floriano Peixoto. Está a mesma rua aqui, me confundiu. É em discussão, indicação 228. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 229. Que o prefeito, através da Secretaria de Obras, coloque lixeiras na praça, da Praça dos Aposentados. Antes, até justificando aos senhores, que é uma questão técnica, que a Praça dos Aposentados, que agora chama Praça Jair Longo, mas como ainda não foi sancionada a lei, por isso que a indicação foi feita ainda com o nome antigo. Tá? Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação número 230, do vereador Tiago. Que a Secretaria de Obras sinalize o trecho da Avenida Barão de Catas Altas, compreendido entre a rua Doutor Sebastião Campos e a rua Aquiles de Paula, como estacionamento permitido por 30 minutos com pisca-alerta ligado. Estacionamento rotativo. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Tiago. Normalmente é o vereador Diego, por estar relacionado ao tema que faz esses pedidos, né? Eu acho que a gente tem que debater sobre o trânsito em Bicas, como a gente vem falando em outros mandatos, né? A administração passada tentou implementar algumas mudanças que não deram certo. A administração atual fez algumas mudanças que parece que a população assimilou, e até o seu pedido é nesse sentido, né, Tiago? E eu só queria fazer o comentário, dar os parabéns e falar o seguinte, que hoje eu pude observar, curiosamente, que nós temos várias ruas com grave problema, principalmente no horário de saída de alunos, né, ali do lado do Coronel Souza. Não sei se o Diego já fez um requerimento a respeito. Nós temos algumas ruas muito pequenas que não são mão única, né? Então eu acho que deve-se pensar em discutir, né, determinadas ruas, o executivo, o legislativo, moradores do entorno, né, para evitar transtornos, acidentes com o carro e até mesmo a integridade física das pessoas. Então acho que são pontuais, né, requerimentos, indicações, em requerimentos pontuais, como o Diego fez vários, que a gente vê que já existe uma grande necessidade de rediscutir novamente o trânsito da cidade, né, com tempo, sem nada de imediatismo, né, debater, fazer mudanças, pegar opiniões, né, trazer técnicos para a gente poder tentar adequar, porque daqui a alguns anos a tendência é piorar, né, Diego? O número de veículos, a gente já vê que é muito perigoso, determinadas ruas, carros param logo na... carros, caminhões param logo em esquinas, né? E é muito perigoso para as pessoas atravessarem, onde acontecem os acidentes, motos, é um problema muito, muito grave também, a questão dos moto-entregadores, né, que usam uma velocidade excessiva. Então, assim, numa coisa mais ampla, eu acho que a gente deve debater essas questões na nossa cidade, que apesar de pequena, mas a gente vem vendo o movimento crescendo cada vez mais e os perigos aumentando.
Ainda em discussão, requerimento... desculpa, indicação número 230. Com a palavra, vereador Diego.
Vereador Tiago, muito louvável o seu pedido também. É, dando continuidade na palavra do nobre vereador Rafael. Então, Rafael, eu faço vários pedidos e tudo, agora a gente vê muita aberração no trânsito que dentro de Bicas tem, que eu falei propriamente até da administração. Um exemplo, naquela rotatória em frente ao Coronel Souza, em frente ali à Power Academia, existe no poste uma placa. E pintada no chão existe uma placa completamente diferente. Outra coisa também, na subidinha ali onde tem o laboratório Eurico Poços, ali no cruzamento com o Coronel Souza, também próximo à rotatória, existe também a mesma coisa. Existe um sinal de dê preferência no chão e uma placa bitela de pare. Já foi feito, já pediu o Sonoé para poder tirar. Aquilo não existe. Outra coisa, eu fiz um requerimento em frente ao estadual lá em cima, de quem vem do de Mar de Espanha, de Piquiri, do bairro de Gamoreira. Uma sinalização de redução de velocidade. Simplesmente pintou ali no chão. Então essas coisas, eu não vejo fundamento nenhum em ter pintado o chão, mas ele achou viável. Então tem certas coisas que tem que sentar com quem entende. Eu não sou dono da verdade, mas eu ainda entendo alguma coisa. Pelo menos, se está com dúvida, pergunte. Igual ali, estavam fazendo uma pintura ali em frente à agropecuária do Evandro Bertelli, da Geni, do Valdir Bretas ali. Eu não entendi, pontilharam no meio da pista, pontilharam à direita, uma sinalização que eu nunca vi na minha vida. Então eu acho que a Secretaria de Obras lá, o secretário Fernando, ele deveria perguntar mais sobre essas coisas, porque... Para quem não entende, está tudo certo. Agora, ver uma pessoa mais estudada, uma pessoa que entende alguma coisa, chega à nossa cidade e vai rir, vai falar, pô, um bando de idiotas que tem aí, os caras não sabem nem o que estão fazendo. Então, leve, até bom o Thiago ter feito esse requerimento, você leve ao executivo, Rafael, para eles poderem ter uma noção melhor do que eles estão fazendo. Porque do jeito que está aí, não está muito bom não, viu? É só isso.
Aí na discussão, a indicação 230. Só para eu entender, vereador, você está falando ali do lado subindo, né? Subindo aqui para lá do lado esquerdo. É isso? Do lado direito? Mas ali já pode parar, não? Ah, tá. Está querendo que coloque o rotativo por 30 minutos. Tá, entendi. Em vez de deixar parado direto, rotativo 30 minutos. Entendi. Agora entendi.
Só.
É porque a rua Doutor Sebastião. Ó, a rua Aquiles de Paula é a rua da. Ah, é a do mercado ali, né? Não é de cá do Saulinho, não. É essa a dúvida que eu tava. Agora eu entendi. Com a palavra, vereador Tiago.
É só para fazer colocação, porque, assim, não é o ideal, mas a parte alta lá melhorou muito. Melhorou muito, né? Quando foi feito esse rotativo lá, assim, eu acho que ainda não é o ideal. A gente tem que sentar e rediscutir sobre isso, mas ficou muito bom. Eu acho que, assim, para todo mundo, para os comerciantes... E a gente percebeu que na parte mais baixa foi acontecendo o que acontecia lá em cima. Muitas pessoas hoje param os carros ali e, assim, o pessoal do comércio reclama muito, não tem aquela rotatividade toda. Então, assim, eu acho que o tempo de 30 minutos para quem quiser fazer uma compra, quem quiser parar ali, eu acho que é o suficiente, por isso que eu fiz o pedido. Obrigado.
Encerrada a discussão, passamos agora aos requerimentos. Primeiro requerimento 93, de minha autoria, que solicita que seja informado a essa casa os motivos pelas quais as garrafas PET e vidro não estão sendo recolhidas mais pelos caminhões de lixo. É só uma informação. Porque me perguntaram isso na rádio, eu não soube responder, vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento 93, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento 94. 94 da vereadora Denise, que solicita a mesa que encaminha a Comissão de Finanças, ofício número 282/2017, encaminhado a essa casa pela Prefeitura de Bicas, com pendências apontadas em relatório de análise em relação ao convênio 525 de 2014, feito pela CETOP. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 94. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à discussão do requerimento número 95 do vereador Diego, que solicita da Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, que encaminhe listagem dos pagamentos feitos à empresa MR Serviços Médicos desde janeiro deste ano até a presente data. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 95. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão o requerimento número 96, também do vereador Diego, que solicita da Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, que encaminhe extrato da conta corrente 304-9, agência 1488 da Caixa Econômica, do Fundo Municipal do Esporte, com as movimentações desde janeiro deste ano até a presente data. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, requerimento 96. Colocar agora em discussão o requerimento número 97, apresentado pelo vereador Rafael, que trata, que solicita que seja enviado em ofício à Polícia Militar sobre a questão de som automotivo no município. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Só para explicar melhor, senhor presidente, senhores vereadores, fui parado por várias pessoas, eu venho falando, venho cobrando já há muito tempo, né? As pessoas se sentem incomodadas. Quero deixar claro aqui que, em momento algum, não quero ser contra as pessoas que gostam, né, de som automotivo, só acho que tudo tem o local adequado, né? E deve ser até regulamentado. Nós temos a exposição, temos outros locais até para fazer competições, encontros, né? O que está acontecendo é que muitos carros com som altíssimo, não é nem um pouco elevado, né? Muito alto, que chega quase a quebrar a janela, estão tirando o sossego de idosos, crianças, né? Pessoas enfermas. E diante disso, isso já vem me incomodando há muito tempo, a gente ainda releva algumas datas, né? Mas isso tem acontecido frequentemente, agora até dia de semana. E as pessoas vêm reclamando, vêm pedindo que o poder público, né, constituído, nós, legislativo, executivo, possamos cobrar, tentar disciplinar isso aí. E nós temos, né, foi regulamentado, foi uma resolução, o Diego pode até falar melhor, uma resolução 624 de 2016 do CONTRAN, né? Eu esqueci o anexo em casa, eu até imprimi, que vem disciplinando, justamente sempre que a gente ia debater isso, a dificuldade de fiscalizar, né? Porque tem que ter o decibelímetro e tal. Então essa resolução ela vem regulamentando isso, que o som ele já acima do limite de dentro do carro, né? Já pode ser parado até... essa resolução ela fala até isso. Ela justifica, Diego, que não precisa ter o número de decibéis. Simplesmente pelo fato. É porque saiu aqui.
Eu já vi isso. O vereador
já leu, né?
O policial ouviu o som do lado
ouviu
de fora.
Ouviu o som, ele pode. Ele pode. Fica proibida a utilização em veículo de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação. Eu cheguei até a conversar com o tenente Weidner na época, né, antes dele sair aqui. Nós iríamos, no mandato passado, nós iríamos tentar uma reunião para verificar como é que poderia fazer essa fiscalização mais intensa, né? Então acabou que o tenente saiu, né? Não tive essa oportunidade de reunir com a Polícia Militar. Então, através dessas solicitações, vem pedir à presidência e à mesa diretora que comunique à Polícia Militar, que de repente marque uma reunião com o Legislativo, né? A gente debater isso aí, para deixar claro que a gente não quer proibir os aficionados por som, que tem vários, né? Mas que criem as datas e locais específicos e não perturbe o sossego na cidade. Então, por isso eu estou pedindo, senhor presidente, só para explicar melhor.
Encerrada a discussão, passamos à votação do requerimento 97. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à discussão do requerimento 98, também do vereador Rafael, que solicita à mesa que oficie a Secretaria de Segurança Pública do Estado a respeito da designação de policiais civis para a delegacia local. Está em discussão. Alguém vai querer usar a palavra antes do vereador? Então, vereador Rafael, para encerrar a discussão. Não? Fica à vontade, só para ver se algum outro queria se manifestar.
Também um assunto importante, acho que não só para Bicas, para a comarca, né? Eu coloquei aqui Bicas, mas é a comarca de Bicas. É uma grande dificuldade que nós temos encontrado no serviço da Polícia Civil, que nós tivemos até uma reunião no início do ano sobre segurança pública, né, com a Polícia Militar, os comerciantes, e nós debatemos isso de enviar, mas para a Polícia Militar, né, a possibilidade de aumento do efetivo, e a gente já vem vendo há algum tempo a Polícia Civil sem contingente, pior ainda que a Polícia Militar, né, com o Diego sabe também a situação pela sua mãe, né? A mãe, o Nilo também. O Nilo sempre debatia isso aqui, a impossibilidade de prestar o serviço, né, Diego? Poucos, quase nenhum servidor, né? Não sei, eu acho que agora até aposentaram, né? Tinham dois...
Deu uma parte a ele. Deu uma parte a ele, vereador.
Uma situação, sim, concedo a parte.
Pela ordem. Em 2015... policiais civis em Bicas eram lotados, tinha 11. Hoje, em 2017, tem um. E o outro cedido, porque era funcionário do Benji. Então, é uma situação triste. E o Estado não está para abrir mais concurso. Nós fomos até conversar com o ouvidor do Estado, eu, o presidente, o nobre vereador Joel, para tentar ver se traz alguém. Porque o contingente, com esse contingente que tem aí, você não faz nada. Inclusive... na comarca onde funciona o Detran, a Ciretran, que é em São João do Pomoceno, tinha um vistoriador lá que passou mal, agora ele foi até aposentado e não tem ninguém para poder vistoriar os carros. Ou seja, aí o documento começa a atrasar e aí vira uma farra danada. Mas nós fizemos até esse pedido, e esse pedido do seu requerimento, vereador, muito louvável, parabéns também, viu?
A questão, Diego... Porque a gente estava até meio sem esperança. Nós temos até... eu conheço uma pessoa aqui de Bicas que o filho fez o concurso e não tinha sido chamado. Então, para minha grata surpresa, eu vi a notícia que dia 14 de setembro iria sair a nomeação, né, de 106 investigadores. Então, vi a possibilidade de olharem por nós, pela comarca, né? E já vejo aí que até São João também, que é uma... com a marca maior está precisando também, que a gente faça um movimento para que mandem pelo menos o mínimo, né, para funcionamento da delegacia, que só a Polícia Militar ela combate o crime, mas a Polícia Civil ela faz o papel, a investigação, o papel de inteligência, né? Ela faz o papel, a inteligência, ela faz a prevenção.
Bom, já que você encerrou, eu iria parteá-lo, mas só para dizer, se o senhor permitir, inclusive, se Vossa Excelência permitir, a gente vai encaminhar o seu requerimento para as câmaras da comarca, para solicitar que eles façam o mesmo, porque a gente trata as coisas como se fossem só Bicas, né? Às vezes a gente até esquece. A gente esquece disso. Mas, na verdade, assim, a gente está aqui representando a comarca, né? A nossa delegacia que atende não só Bicas, Guarará, Maripá, Pequeri, né? Então, assim, eu vou encaminhar para as outras câmaras, vereador, com o ofício da presidência, solicitando que eles façam o mesmo pedido. Vou colocar, então, em votação. Requerimento 98. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vou colocar, então, agora em discussão o último requerimento, vereador Rafael, número 99, que solicita das comissões o envio dos pareceres aos vereadores. Está em discussão. A palavra, vereador Rafael.
Só explicar também, senhores membros de comissões, não é a cobrança, é só para poder ficar, para a gente poder ter um acesso ao parecer antes de apreciação em plenário. E parabenizar também o presidente, que eu fiz essa solicitação no início do ano, nós estamos recebendo os projetos, né, os comunicados, respostas de requerimentos, indicações. Eu acho que isso é muito importante para dar tempo da gente poder analisar, né, estudar e debater aqui em plenário.
Ainda em discussão, requerimento 99, vereador Rafael. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento 99. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, tendo sido aprovado por unanimidade o vosso requerimento, eu vou dizer só o seguinte. A posição da presidência, então, vai ser o seguinte. Quando o parecer foi emitido no dia, não tem votação antes de enviar para os senhores. É o que eu posso fazer enquanto presidente. Que hoje, por exemplo, esses dois pareceres aí foram apresentados hoje, mas foi solicitado que fosse pautado para hoje. Então, assim, não pauto a votação do projeto de lei, entendeu? Igual hoje. Apresentou aqui como foi apresentado, o projeto de lei não vai ser votado, eu vou encaminhar para vossas excelências o parecer, vou pautar o projeto de lei só na semana seguinte, só na semana posterior. Ok?
Não é uma questão... Sim. É lógico, desculpe.
Não, fica à vontade.
É para tentar, não é para inviabilizar, mas as questões de urgência, pedido de urgência...
Não, mas eu acho que não é o caso, por exemplo,
caso simples,
dos pedidos hoje.
Não, sim, caso simples, concordo. Sim. Isso já, a gente já vem debatendo isso há muito tempo. Pedido simples, né, pareceres simples, não tem necessidade. Agora, casos mais complexos, eu acho que seria prudente. Né?
Sim, inclusive porque, por exemplo, hoje a vereadora Denise... vamos botar com ela como vice-líder do governo, solicitou que fosse pautado o projeto da criança e adolescente, eu pautei. Mas ele, sinceramente, ele é muito grande e tem algumas coisas, alguns pontos ali que são altamente discutíveis. Eu vou, provavelmente, devo apresentar algumas emendas ao projeto durante essa semana, né, como eu não voto, mas eu tenho o direito de legislar, eu vou apresentar algumas emendas, mas ele já passou por primeira votação, né, hoje. Eu acho que não seria nem o ideal, mas como eu solicitou, eu permiti e foi pautado. Bem, eu preciso fazer, se vossas excelências me permitem, mais um comunicado que eu acabei esquecendo nos assuntos urgentes, porque não estava aqui escrito para eu falar para os senhores. Na sexta-feira, vereador Ailton, vereador Tanaúza, eu, vereador Diego, vereador Joel, fizemos uma reunião aqui com os estudantes, mais uma vez, para tratar do assunto do transporte estudantil. Desta vez, seria para tratar de uma reclamação que eles tinham com relação ao pagamento que tinha sido acordado aqui na audiência pública, mas na véspera o Executivo se reuniu e decidiu isentá-los desse pagamento. Então essa discussão nem foi feita na sexta-feira, mas a gente aproveitou que tinha um número razoável de alunos aqui, cerca de 50 estudantes ou mais, e fizemos uma discussão com eles a respeito das questões do transporte. Obviamente que eles apresentaram para nós as reclamações a respeito do transporte. Isso é claro, né? Ninguém, apesar de ter, logicamente teve alguns elogios, mas a gente encaminhou para a Secretaria, vai encaminhar amanhã para a Secretaria de Educação, as ponderações que eles fizeram aqui. Principalmente com relação à sujeira dos veículos, e quando fala sujeira, gente, não é papel jogado lá dentro, igual a dona Sônia colocou ali no ofício que ela mandou, não é isso. Eles estão reclamando que os veículos estão muito empoeirados por causa da estrada de chão. Tá? A reclamação sobre poeira nos veículos... reclamação sobre janela de um veículo que está quebrada há mais de 3 meses, eu não sei se vocês repararam, realmente tem um caveirão daquele com a janela quebrada, reclamação sobre alguns condutores de veículos, motoristas, reclamação sobre a plataforma elevatória, nós temos um estudante que precisa dela, nem a plataforma e nem o local adequado para fixação da cadeira dentro do carro não estão funcionando, não estão podendo ser utilizados, então está um problema sério. Essas questões todas foram encaminhadas aqui na própria sexta-feira, pedido para, porque a gente tinha duas representantes da Secretaria de Educação aqui, a Patrícia e a Ana, na própria sexta-feira eu já pedi a elas que levassem imediatamente à Secretaria de Educação o que foi colocado aqui. Né, mas amanhã a gente vai estar encaminhando a ata da reunião com todo o resumo do que foi discutido para a Secretaria de Educação e para o prefeito municipal. Tá? Reclamação, vereador Rafael, até citei você na reunião sexta-feira aqui, porque o senhor participou comigo da conversa depois da audiência pública com a vereadora Sônia, a respeito da questão do conforto, que é uma reclamação muito grande deles em relação àqueles carros que tem 3 estudantes por banco. Eles falaram que não tem jeito, que todos os dias naquela situação, e os bancos realmente são muito apertados, tá? Falar, eu, sinceramente, eu acho que nós 3 aqui não cabemos ali, não. mas né, a gente olha a situação um pouco complexa. Eles mostraram várias fotos aqui de estudante indo para Juiz de Fora sentado na escada do ônibus. Entendeu? Então, isso tudo vai ser encaminhado ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação, né, ao prefeito e à Secretaria de Educação, para ciência e pedido de providência. Tá? Desculpem não ter relatado na hora apropriada. Bem, terminada essa parte, eu estou inscrito para usar a tribuna por 20 minutos. Vou pedir ao vereador Tanaúza que assuma a presidência. Bem, mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Eu venho à tribuna hoje. Primeiro, vereador Joel, quero me dirigir especificamente à Vossa Excelência, até porque isso vai encaminhar parte do que eu vou dizer aqui. Na semana passada, o senhor usou a tribuna e usou de uma expressão aqui muito forte, dizendo que você não veio aqui para ser feito de palhaço. E a gente não está aqui para ser feito de palhaço. E eu até concordo com Vossa Excelência. Tenho minha consciência tranquila, a gente já conversou sobre isso. As palavras que você utilizou aqui não me atingiram. Eu sei que tudo que eu pude fazer durante os 8 anos que eu estive aqui como vereador, tudo que estava ao meu alcance fazer para que essas coisas que hoje vocês estão conseguindo dar encaminhamento acontecessem, eu fiz. O que estava ao meu alcance. Lógico que hoje o cenário é totalmente diferente. A gente tem que entender, por exemplo, que o prefeito Honório, hoje, ele não tem uma situação mais tão confortável como sempre teve nessa casa. Então ele está mais aberto ao diálogo com essa casa, coisa que anteriormente não acontecia. Porque o vereador Rafael mesmo sabe muito bem disso, e eu, a gente várias vezes, o vereador Rafael mesmo, solicitou providência com relação a essa questão de insalubridade, e outras mais, não só isso, outras mais. Mas não tinha a receptividade do executivo que tem hoje. E isso eu acho que é por um fator muito diferenciado, que hoje, teoricamente, pelo menos na teoria, o executivo não tem o controle total sobre essa casa. Antes, quando tinha, não fazia muita questão de ter diálogo. Tá? Então eu acho que isso aí, Joel, favoreceu que esse diálogo aconteça. Tá? Com mais frequência. E surte efeitos, mas não surte todos os efeitos que a gente espera. Um exemplo claro do que eu vou falar agora, e é por isso que eu estou te falando isso. Acho que você não deve, por enquanto, desanimar, apesar da gama imensa de coisas erradas que continuam acontecendo. Né? O que eu vou dizer aqui hoje é a respeito de um projeto de lei específico, projeto de lei complementar número 3, que está aqui na casa, sendo analisado pela comissão. E quero aqui emitir minha opinião sobre ele, porque eu não voto nesse projeto de lei. Tá? Mas aí, para que todos conheçam a minha posição a respeito, sabendo que, se ocorrer por um acaso um empate nessa votação, o meu voto será contrário. Que é sobre a criação de mais 2 cargos de confiança no organograma administrativo da Prefeitura. A Prefeitura hoje, gente, ela já tem, eu não lembro o número exato, se é 86 ou 87 cargos de confiança dentro do seu organograma administrativo. A Prefeitura gasta cerca de 2,5 milhões com esses cargos, gastaria se todos estivessem ocupados, nem todos estão. Hoje são cerca de 82 ocupados. Mesmo assim, o gasto passa dos 2 milhões por ano. E o prefeito vem com essa agora de querer criar mais 2 cargos de livre nomeação. É até estranho, porque a fisioterapia, onde está querendo ser criado esses cargos, sempre teve alguém que se responsabilizava dentre os servidores efetivos do município. Né, que fazia essa ponte de relação ou com a chefe da policlínica, que é responsável pela área, ou até com a própria Secretaria de Saúde. Ocorre que, aí vamos entender o que está acontecendo, tem 2 servidores contratados de forma irregular na saúde, praticamente desde o início do ano. E esse projeto está vindo querer regularizar essa situação. Tem 2 servidores contratados de forma irregular, ilegal, dentro da Secretaria de Saúde, lá na fisioterapia, de forma ilegal, desde o início do mandato, praticamente. E agora esse projeto vem para tentar acertar essa situação. Para ficar mais claro, O vereador Diego e eu estivemos no centro de fisioterapia, conversando com a pessoa que todos dizem que seria o coordenador da área. Ele tem um contrato com a prefeitura que não aparece. Se vocês olharem lá no portal da transparência, vocês não vão achar o nome dele lá, não. Ele tem um contrato aí que todo mundo apelidava, que é coisa antiga. Desde 2005 apelidava de contrato selitão. É um contrato que é feito de prestação de serviço, sem seleção, sem licitação pública. Simplesmente o prefeito escolhe uma pessoa, contrata ela e põe para trabalhar. E isso está acontecendo desde o início do ano neste caso. Neste caso. É, na conversa lá, eu e o vereador Diego, eu expus isso a essa pessoa, a esse coordenador, e disse a ele o seguinte, falei assim, olha, as pessoas falam por aí que a gente quer atrapalhar a administração, não é isso, a gente quer que a coisa seja feita de forma correta. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, e se eu estiver mentindo, o vereador Diego, eu gostaria que você me corrigisse. Eu disse a ele o seguinte, converse com o prefeito. Pode ser que seu trabalho aqui esteja sendo útil, pode ser que o trabalho da outra moça esteja sendo também. Se o prefeito mandar para lá um projeto de lei, eliminando dois cargos e colocando dois cargos aqui para vocês, de diretor, seja lá o que for, tudo bem. A gente vai discutir o assunto lá, pode ser que seja aprovado. E o prefeito não fez isso. Ele mandou para cá a criação de mais dois cargos, sob a justificativa para os vereadores, quando estiveram conversando com ele lá, de que ia precisar dos outros cargos que estão vazios. Então, assim, o que está acontecendo é só mais um dos desmandos. Eu fico me perguntando, e aí, vereador Joel Cabo, eu elogio a Vossa Excelência, mais um, que você pediu para que a gente enviasse ao Ministério Público todas as semanas as gravações dessa reunião. Então, todas as semanas, eu imagino que o Ministério Público esteja tomando conhecimento, porque semana sim, semana não, eu falo aqui nesse plenário e na tribuna, às vezes, de que as denúncias enviadas ao Ministério Público, por exemplo, e tem até uma denúncia que foi feita também via online, providência nenhuma é tomada. Hoje, um dos motoristas, em desvio de função, estava aqui na porta da prefeitura, dirigindo uma ambulância, e ele é operário. A situação continua do mesmo jeito. Então, gente, assim, é muito difícil, né, para vocês todos que estão aqui, para a gente que senta aqui, eu, pelo menos para mim, a gente perceber que a gente não tem o poder de resolver, a não ser que a casa queira resolver. Se a casa quiser resolver, de repente, a gente teria até o poder de resolver. Mas eu não sinto isso na casa, como um todo. E essas coisas continuam acontecendo. Né? Pessoas em desvio de função, pessoas ocupando espaço de auxiliar administrativo que continuam esperando nomeação no concurso. Essas coisas vão se perpetuando. E assim, a gente fala, e eu, na minha visão, que quem teria poder realmente de tomar uma atitude com relação a isso, que é o Poder Judiciário, nada acontece. Nada acontece. A denúncia que eu fiz a respeito dos desvios de função deve ter, no mínimo, uns 3 meses, ou 4 meses. Nós já estamos entrando em outubro. Estamos praticamente no final do primeiro ano. E a coisa continua lá da mesma forma. É exatamente essa situação que está aí. A minha posição é contrária a esse projeto de lei pelo seguinte, que se o prefeito quisesse resolver, ele teria resolvido de outra forma a situação desses dois lá. Às vezes, é até necessário. Às vezes é até necessária a presença desses dois fisioterapeutas. Mas não é assim que faz. Eu não posso criar cargo para agradar os meus colegas. Porque o cargo está sendo criado para agradar os colegas, os apoiadores de campanha. É para isso. Afinal de contas, eles estão lá de forma irregular desde janeiro ou fevereiro. Então, eu acho, sabe, sinceramente, um absurdo completo. A situação que a gente sugeriu, vereador Diego, que seria eliminação de dois cargos e a criação de dois, era uma situação para resolver o problema. Se eles estão trabalhando como fisioterapeutas e tal, cria os dois cargos, deixa eles coordenarem as áreas, tudo bem. Nós não estamos aqui para atrapalhar. Mas não. Ele quer mais dois cargos de confiança. Não bastassem os 86 ou 87 que já tem no município. A gente olha, né, quem vem aqui no dia a dia, e não é de agora não, tá, gente? O governo passado tinha o mesmo problema. Eu não sei quem lembra aqui, o vereador Rafael deve lembrar, que estava aqui nessa casa comigo. Acho que só você, né, Rafael? O vereador Ailton também estava. O último organograma administrativo que veio para essa casa aqui, do prefeito Magela, eu votei contra. Eu fui o único que votei contra. Eu fui o único que votei contra, porque eu não concordava com o que estava lá. Já não vinha concordando, votei o primeiro organograma dele favorável, disse aqui e lembro disso, que achavam exagero algumas coisas que estavam sendo criadas, mas, como era o início de mandato, ele achava que era necessário, vamos ver como é que ia andar. A gente veio cobrando que aquilo fosse alterado e não foi. Quando veio esse novo, que ficou gestando lá na Secretaria de Administração quase um ano e meio, quando chegou, eu lembro que a gente falava muito da Secretaria de Cultura, que está lá do mesmo jeito até hoje. Aliás, o governo passado era tão ruim que eles não fizeram nem o organograma administrativo novo, estão usando o mesmo, até hoje. Estranho. Mas assim, você pegar a Secretaria de Cultura, vamos entender, Secretaria de Cultura tem 8 diretores lá dentro. 8. Aliás, só tem cacique, não tem índio. Olha que coisa interessante. Cargo de confiança de chefia ou assessoramento. E a Secretaria de Cultura só tem cacique, não tem índio. São 4 secretários de não sei o quê, 4 diretores de não sei o quê, 4 diretores. Mas vocês dirigem quem? A eu mesmo. Eles dirigem a si próprios. Porque nem servidores para dirigir eles não têm. É uma coisa assim, é esquisita demais. E eu lembro que dessa discussão, né, na votação desse segundo organograma do prefeito Magela, que eu votei contrário, foi exatamente isso que eu questionei. Que era necessário ter mexido, que era necessário ter reduzido, até porque o Brasil estava entrando nessa crise que ele está vivendo hoje, né, que é uma crise mais intensa, e a gente não vê a administração fazer esforço nenhum para reduzir custo, para reduzir gasto. Pelo contrário, falam e alegam para as pessoas que estão esperando vaga, por exemplo, no concurso, que não tem dinheiro, que não pode, mas criar cargo pode. Falam para a gente que não tem condição financeira de dar uma condição melhor no ticket de alimentação dos servidores, que foi dobrado em 2012, não sofreu reajuste por 4 anos, e agora nós já vamos fechar o primeiro ano e nada, reajuste zero. O ticket de alimentação, só para vocês terem uma comparação, quando eles foram criados, o ticket de alimentação, quando ele foi criado lá embaixo, na prefeitura, na administração e aqui na Câmara. O ticket de alimentação dos servidores da Câmara hoje é 125, alguém me corrige? 141. Sendo corrigido ano a ano. O dos servidores é 80. Foi criado na mesma época. É quase o dobro. O ticket de refeição, de alimentação dos servidores da Câmara é quase o dobro do ticket dos servidores. E olha que os servidores aqui são um pouco melhor remunerados que os da Prefeitura. Só o auxiliar administrativo na Prefeitura ganha salário mínimo. Então, para isso não tem dinheiro, mas para criar cargo tem. Para fazer festa tem. Essas são as coisas que eu não concordo. Nunca concordei. Tanto que a gente veio baixando aqui, aí não só eu com o entendimento dos demais vereadores que estavam aqui à época, a gente veio reduzindo drasticamente os gastos, por exemplo, com exposição. A exposição chegou em 2000, salvo engano, em 2011. 2011, Rafael deve lembrar. Acho que foi 2011, né, que gastou quase 500 mil na organização da exposição. Foi 2011, foi 2010. Acho que foi 2010. Aí em 2011 a gente reduziu um bocado, 2012 a gente reduziu mais um pouco. Ano passado ia reduzir para esse ano mais um pouquinho, mas não teve jeito. Não passou. Eu até tentei. Mas assim, é porque eu acho esses gastos absurdos. E quando você vem falar do servidor público municipal, quando você vem falar do funcionamento do município, quando você vem falar das necessidades que a gente tem, não pode. Não tem dinheiro. Nós estamos apertados. Então assim, quero deixar, e estou usando a tribuna hoje, vereadores, para deixar para todo mundo clara a minha posição a esse respeito. Sou contra a criação desses cargos. Acho que, muito pelo contrário, o prefeito deveria cortar um pouco desses cargos administrativos de confiança, que são muitos, né? Acho que tem muito cacique para pouco índio aqui dentro. Nós devemos ter uns 300 servidores, ou 350 servidores do município, e 80 cargos de confiança. Quer dizer, você tem aí um chefe para cada 4 ou 5 servidores. Então, acho assim, que isso é um exagero completo. Sempre foi, tá, gente? Não é de agora. Isso é uma coisa que foi criada lá atrás, se não me engano, no ano 2001, 2002, e só veio piorando. Deu uma melhoradinha pequena, quando veio o tal organograma que o Magela fez, saindo do mandato do Honório para o Magela, que diminuiu. O Honório encerrou o último mandato dele com mais de 100, e o Magela baixou isso para uns, salvo engano, no primeiro organograma dele, para 90. Troço assim. E depois baixou mais um pouco para 87, que foi muito pouco o corte que ele fez. Então, assim, encerrando essas palavras e essa opinião que eu quero dar a respeito desse assunto, Eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer com que todos nós, olhemos para o nosso município de outra forma, de uma forma diferente, as coisas vão continuar acontecendo do jeito que elas acontecem. Tá? Essa semana, por exemplo, eu fiz um pedido aí para encerrar. Como é que está meu tempo, vereador? Tem 15, falta 5? Tá. Então é para encerrar mesmo. Essa semana eu me deparei com outra surpresa. E eu estou começando a me aprofundar nessa questão. A prefeitura vem distribuindo discricionariamente material de construção para as pessoas. Mas lá vão ter. Mas de acordo com a cara do freguês. De acordo com a cara do freguês. Teve gente que recebeu R$2.500 de material de construção. Teve gente que recebeu R$180, teve gente que recebeu R$60. E você começa a analisar a situação, você não consegue achar parâmetro para a coisa. Por que que essa pessoa aqui recebeu R$2.500 e a outra aqui recebeu só R$100? Num primeiro momento, você analisa. Porque, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Essa casa que eu fui aí, ó, que eu estou pedindo lá para olhar os fundos dela, o cara está lá com um parecer social que foi feito em 10/4 desse ano. Ele fez um parecer social que foi favorável, que é a única coisa que ele se baseia é o parecer social. Né? Não tem um decreto que regulamente essa situação. Aí o cara fez o parecer social, não recebeu nada de material, no dia 10/4. Essa pessoa que eu estou falando aqui recebeu 2.000 e tanto, fez o parecer no dia 17/8, se não me engano. Agora, em agosto. Foi lá, fez e recebeu. O outro está esperando desde o dia 10/4 e nem satisfação não deram. Por quê? Porque deve ser amigo, né? É questão do ser amigo. Se é amigo do rei, você vai ganhar. Se não é, você vai ficar olhando para o tempo. Então, assim, essas coisas é que tem que acabar. Nós discutimos aqui e aprovamos a lei. O governo passado, vamos falar a verdade, não teve competência para ajustar aquela lei e colocá-la para funcionar, que é o pró-reforma. Não teve competência para fazer. Aí o que ele fez? Não fez. Pelo menos oficialmente não. O governo atual está fazendo de forma oficial e manda para a gente os documentos do escárnio e esfrega na nossa cara. É assim, ó, toma aí, olha isso aí. Aí quando você olha, você cai de costa. Eu estou pedindo para que as pessoas tragam esses pareceres, que eu quero tomar pé disso, para saber até onde isso vai. Porque o que eles mandaram para mim são mais ou menos uns 30 pareceres que foram atendidos, ou 35. Será que foram só esses os pareceres que foram feitos? Sou capaz de apostar que não. Eu não sei se eles vão chegar às nossas mãos ou não, para a gente ter um dado real, para mostrar a disparidade disso, mas é assim que funciona. Dinheiro dos impostos que os senhores pagam, todos pagam, o dinheiro da taxa de expediente ilegal cobrada, isso vai parar no bolso ou na casa de alguns. Porque outros não têm a mesma possibilidade e não têm a mesma porta aberta que alguns têm. Então, assim, encerrando mesmo, vereador, e agradeço a atenção de todos, quero dizer que a gente vai continuar aqui vigilante. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente desanima muito, às vezes a gente acorda. Eu tive com um amigo na semana passada, com quem eu converso muito, e ele disse isso para mim. Ele disse para mim aqui dentro da Câmara. Ele falou assim, olha, eu não sei mais em que acreditar quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque eu mostrei para eles pareceres, olha isso aqui, olha como é que funciona. Aí o garoto falou, pô, onde a gente vai parar? Quando é que vai ter freio? A gente vendo, vereador Joel, que você comentou aqui, tudo que está acontecendo no Brasil aí para fora, mas assim, lá escandaliza. Aqui nego faz. Faz parecido, ou faz até pior. Está tudo bem. Para mim não está. Para mim não está, para outras pessoas não está. Eu confio que as pessoas têm esse discernimento de enxergar as coisas que estão acontecendo errado. E espero mesmo, né, que o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos que têm mais poder que nós, nos ajudem nesse serviço. Eu acho que eles têm que nos ajudar. Eu, semana passada, quando, né, recebendo ou não esses pareceres, fazendo esse levantamento, vou encaminhar esses questionamentos ao Ministério Público, para saber como é que funciona aquilo. Isso é só mais um. Né? Já foram várias correspondências para lá. Espero que eles estejam ao nosso lado. Só espero. Não sei se isso vai ser e nem vai virar realidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado. Encerrada a ordem do dia, vou solicitar o vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.